Salve, salve, família!
Muito sincronizado.
Mas foi horrível.
Não, eu já tinha começado lá.
Muito sincero com você, mas valeu a tentativa.
Valeu a tentativa.
Porra, não deu.
Obrigado. Salve, salve, família! Satisfação imensa, um prazer inenarrável mais uma vez com vocês aqui nos estúdios PPC para mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da América Latina. Graças a Deus, estamos crescendo grandiosamente, eu diria. Temos uma equipe de vídeo e áudio que nós pagamos R$32.500 por mês.
Isso, fora a bonificação
por meta. Fora a bonificação por meta, que dobra o salário.
Caraca.
Então a gente tá...
Isso líquido.
Isso líquido, né? Porque tá no contrato.
Porque tá no contrato.
Salve, meus filhos, vocês estão bom?
Tamo bom demais.
Coisa boa.
Temos a alegria de entrevistar hoje o nosso convidado, nós mesmo.
Cadê o nosso convidado?
Véio, eu tenho uma raiva disso. Foda. Boa. Tomamos um bolo.
Tomamos um.
Do nosso
convidado.
Você tá falando sério? Ih, rapaz.
Mas, obviamente, se não tem convidado, tem groselha. Porque o que a gente sabe fazer é cortar a pessoa e falar groselha.
E falar groselha.
Você já sabe cortar a pessoa? Se colocar um estrinho na sua mão, você já faz a cirurgia?
Faço. Não véio, garanto a saúde do paciente, mas a cirurgia
eu queria falar
faço.
Um negócio pra vocês. Aconteceu em primeira mão. Ó. Véi, como é que você fez isso? O menino tá namorando. Nós vamos falar sobre esse tema já já.
Exato.
O menino tá namorando. Presta atenção. Foi mal que o cara das câmeras tá me ensinando aqui que ele é pago pra isso. O cara tá namorando. Aí, a mulher dele teve um problema na barriga. Né?
Exato.
Precisou lá de um procedimento cirúrgico simples, diria. Aí, só que tem que ser em centro cirúrgico, intubação, né? Vídeo laparoscopia. O rapaz, que é namorado dela, o rapaz entubou a mulher, exato, cortou a mulher,
sim,
e costurou a mulher.
Muito bem.
Diga pra mim se isso não é problema de cabeça, velho.
Isso, véi, né?
Você é psiquiátrico, mano. Sério mesmo, você tem distúrbio de personalidade.
Cara, é a mais profunda demonstração de um amor hoje. Eu sei não, que véi, ela é bonita por dentro e por fora.
Caralho, velho.
Oh, isso é essa porra. Se for pra ser desse nível a conversa que eu quero mais, não, velho.
Mas vai lá.
Você mandou essa piadinha sem graça pra ela?
Né? Mas,
tipo, você é linda por... Escreve um bilhete pra ela de aniversário. Obrigado, meu amor, você é essa pessoa linda por dentro e por fora.
Bora.
Já te conheço.
Mas a hora que os pais dela vieram me perguntar as intenções, eu falo, já executei todas que eu queria. Entubei, vi ela por dentro, suturei. O senhor espera que eu faça mais o que com ela?
Mas
vai lá, você que é fominha. Se a sua namorada estivesse na mesa de cirurgia, tu não operava ela? O Tadeu vai fazer a cesárea da mulher dele, eu aposto.
Rapaz.
Ô, Tadeu, você vai fazer isso? Velho, eu não entrei em campo na cesárea da minha mulher, velho.
Vai que o outro interno tá faltando no dia, né?
É sério, velho, vocês são doentes, mano. Vocês são doentes. A hora que eu vi você entubando, eu falei, eu tô na sala errada, né? Eu tô na sala de outro paciente, sei lá, vou pra sala da minha paciente. Eu olhei e falei assim, mas parece com a minha paciente essa daqui.
Tá no tamanho adequado.
Moço, você entubou a mulher, bicho.
Muito bem, foi muito bom, foi muito engraçado, na verdade.
E quantos dentes ela tem agora?
Ela ainda permanece com os 32 ou 34 que um adulto tem, né? Mais ou menos isso aí. Mas eu acho que foi a primeira vez que o namorado viu a mulher tão calma e tranquila. Ela passou o maior tempo do nosso relacionamento sem brigar comigo.
Sério?
Foi dormindo durante entubada. 2 horas e alguma coisa entubada, cara.
Foi o tempo mais longo de paz. Credo, velho.
Ô, Gabi, fazer uma cirurgia aí?
Ô, Gabi, você não quer fazer uma GDP não, minha filha? Às vezes pra resolver um problema aí, rapidão. Só rapidinho aí, de repente, não sei como é que tá esse pâncreas.
Caralho. Mas a gente que tá aqui no internato ainda é tudo muito bom. Acho que a gente tem noção de tudo que pode acontecer, mas não tem a experiência de um cirurgião que tá há tanto tempo, né? Se acontecesse alguma coisa com a doutora, você entraria?
Não.
Entubava, cortava, tirava?
Mas nem a pau.
Nada, nada,
assim,
nada.
Assim, só se eu for o último dos últimos, assim.
Mas o que que passa na cabeça, velho?
Não, velho, assim, tecnicamente... O que que eu acho? Tecnicamente, a gente conseguiria desenvolver. Mas, cara, não acho que a minha cabeça deixaria eu fazer um bom trabalho. Saber que, tipo, tô cortando ela, tô... Que pode dar um problema nela. Eu acho que ia acabar me interferindo, né? Por isso que eu... por isso que o CFM veda, né? Por exemplo, na cesárea dela, meu, eu fiquei do lado de cada barraca.
Pra cá, né?
É, não, entrei.
Segurou a mãozinha?
Todo mundo fala, você não vai entrar pra segurar a criança e tal. Tem um cunho romântico da história, pelo fato de eu achar que eu tenho que estar, o marido tem que estar do lado de cá e não do lado de lá. O marido tem que estar do lado da mulher e não do lado da filha. E tem um cunho de tipo, velho, eu não ia querer ver minha mulher cortada fazendo as... Abrindo assim, puxa aí! Caralho! Puxa o útero! Não, deixa falar. Jó é meio.
Meio
bruto.
É a galera que acha que é delicada, a florzinha, né? Mas.
Mas me conta uma coisa, cara. Tá namorando, né?
Tá namorando.
Tá namorando, filho.
Como é que é o nome dela?
Nipsia.
Saúde. Tem o segundo?
Cristina.
Oi, Cris. Seja Cris. Bem-vindo à nossa
você
família.
Você é o foco do episódio de hoje.
Hoje você é episódio, né?
Só um negócio legal que eu achei dessa cirurgia que eu tava até pensando depois.
Ele até mudou de assunto.
Não, é. Tu passou pela mesma coisa que eu, né? Eu lembro que quando o pai do Tadeu tava nos últimos dias de vida dele, eu ainda podia acompanhar, né? Lá na escola, um pouco aqui na faculdade que a gente estudou junto. E... eu acho que ele passou pelo mesmo sentimento que eu, que é um sentimento de impotência quando você vê alguém que você ama muito.
Com certeza.
Morrendo na sua frente, você não conseguindo fazer nada. Papai, quando ele tava internado, eu podia fazer tudo menos ajudar ele. E acaba que não, eu ter entrado na cirurgia da minha namorada, cara, eu senti um pouco daquilo que me faltou com meu pai, sabe? De, poxa, cara, eu tô fazendo alguma coisa pra ajudar a salvar a vida dessa pessoa. Não vou dizer que tirou um peso que eu tinha nas costas, mas pelo menos ressignificou um momento pra mim. Eu acho que aconteceria a mesma coisa contigo, né? Não sei, cara. Acho que é meio da cabeça de cada um.
É diferente, é estranho.
Mas...
eu penso pelo lado de cá, velho. Eu não sei se eu me sentiria bem. Estou dando minha opinião, né? Me sentiria bem fazendo a cirurgia, sabe? Não sei. Assim, se eu fosse o último, tal, o não último. Tem mais, tudo bem, é outra história, é urgência, emergência, ok. Mas, sobre estar lá, eu acho que eu poderia mais atrapalhar do que
ajudar. Mas é
essa opinião também.
É aí que tem dois pontos, né, porque eu entrei lá, teoricamente, eu tava isento de qualquer responsabilidade. Quem tava tocando a cirurgia era o senhor e a doutora Letícia, né, e até o instrumentador que tava dando. Então, assim, eu tava... pra me dedicar o momento ali, sabendo que qualquer coisa, quem segurar as pontas são vocês. Aí eu acho que realmente seria diferente.
O pensamento talvez mude um pouco.
Do senhor que tava entrando pra operar, eu sou o cirurgião principal, eu que tenho que procurar, eu que tenho que achar, eu que tenho que resolver. Tá na minha mão. Ela não tava na minha mão. Se eu tivesse ali ou não tivesse, não faria tanta diferença.
Eu acho que muda um pouco, cara, porque o meu pensamento é diferente do teu. E aí a minha situação hoje é diferente da tua. Talvez a gente vai conseguir nivelar e discutir sobre isso quando a gente estiver no mesmo nível, né? Pô, você já é cirurgião, já tá fazendo os seus pacientes e que se talvez sua namorada, seu pai, sua mãe, enfim, fosse o seu paciente, o que, que você faria? Eu não consigo ver essa simplicidade que você viu, assim, sabe? Tipo, poxa, tá acontecendo um negócio muito ruim e eu sei que eu tô entrando e tô resolvendo o problema dela. Eu não consigo.
Não bate, né?
Não consigo, não consigo.
O CFM hoje, ele...
veda.
Veda, né?
Recomenda. Recomenda não fazer.
Você não é proibido, mas ele orienta que...
melhor não fazer pelo aspecto psicológico, né?
Mas quais são os graus de parentesco? Primeiro grau?
Ah, eu não lembro, cara.
Tipo, filho, mulher?
Não lembro, cara. Não lembro se tem... se ele coloca como parentesco ou se ele coloca sobre pessoas próximas. Não lembro agora. É bom até depois dar uma olhada, ver.
Pino, você tá fugindo do assunto, cara. A gente tá falando que você tá namorando agora.
Eu tô só deixando.
Tava tentando dar uma levada
pra esse homem. Só dando corda. Pode ir. Mas eu gostaria que você discorresse aí pra galera que tá acompanhando a gente. Como que é assumir o namoro e cair o rendimento com seus amigos? na sua
nunca
faculdade.
Nunca mais viu Pina.
Pois é, eu gostaria de que ele respondesse isso pra vocês. Né, o rendimento caiu drasticamente.
Drasticamente, né? No convívio social.
Convívio social, dos trabalhos dentro do PPC que tá no RH, a pasta dele. Né, do meu contrato de pai e filho com ele, inclusive, né? Não sei.
Tá em aberto.
Talvez esse podcast vire um desabafo. Talvez.
Terapia de pais e filhos.
Você pode responder, por gentileza?
Cara, quem diria, né? Aos
mudaram
20 e tantos
suas
anos. Não, algum, de forma alguma.
Então, qual é a sua pergunta, filha da puta?
Não, aí.
Pergunta, filha da puta.
Aí,
né?
Filha da putagem.
Cara, mas engraçado, aos 20 e poucos anos de idade, entrando no primeiro relacionamento
29
sério
anos,
da minha vida.
Né?
É, 29. Tirando o gato que a gente fez ali, 24. Cara, aos 24, hoje eu. Quando eu procurei ela, eu já sentei e cuidei de falar da minha vida inteira, principalmente dos compromissos e as prioridades. Hoje é um relacionamento que ela me dá muito apoio. Desde o começo ela já entrou entendendo a situação e ela sabe que hoje ela é a paixão, né? É o amor da vida que eu tenho, mas que, cara, se eu estiver lá e o senhor me ligar, eu vou sair. Se eu estiver lá e tiver alguma coisa do plantão, eu vou sair.
Olha,
se ela estiver lá e tiver alguma coisa
eu liguei
do
pra
Ed,
ele.
Eu vou sair.
Não, eu liguei pra ele. Ele é um filho da puta, eu liguei pra ele.
Mas...
Eu falei com ele, eu falei, Pina, o que que era, velho? Era algum negócio aqui do escritório. Ai, doutor, é porque, eu, sabe o que que é? Eu tô indo aqui, não sei o quê. Eu falei, tá bom, Pina, pode
tá
deixar.
Bom.
Pode deixar. Você é um cretino, velho.
Um cretino.
Você é um canalha. Ela sabe que você mexe com a agiotagem também, não?
Ah, esse detalhe aí ainda tava oculto, né? Mas a gente tem que fazer o...
Tem que falar o bom...
Detalhes de um bom relacionamento.
Detalhes de um bom relacionamento.
Ele botou a boca no teu bone mesmo. Você
botou, né?
Saco.
Agora, não só ela, mas como o Brasil todo sabe, é o seguinte, galera. A melhor taxa do Brasil, com você aí que tá negativado, não consignado, me procura aí, cara. Meu direct tá aqui embaixo. Precisar da gente aí pra qualquer coisa.
Os valores aí.
É. Mas esse negócio do relacionamento é legal, porque até o Tadeuzão aqui também, eu tô no primeiro agora, ele já veio de alguns relacionamentos e tá em um que deu uma engatada
seu
nele.
É o primeiro, velho?
Primeiro namoro. Namoro.
Olha, bicho.
E eu lembrei muito do que um professor nosso falou, o Arthurzão, né?
Não,
o
Arthurzão, aquela fala lá foi...
Eu lembro quando eu tava no terceiro período, o nosso professor Arthur de patologia, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vou te dizer um negócio. Tem dois tipos de pessoa, dois tipos de relacionamento na sua vida. Âncora e motor de polpa. Tem mulher que vai chegar na sua vida, ela vai ser âncora. Ela vai te prender e vai te arrastar lá pra baixo. Você não vai pra lugar nenhum. E tem um motor de polpa que ele garra no seio e te joga lá na frente.
Isso vale pra homem também, né? Tem
pra homem
também,
também,
que é uma âncora na vida da mulher e homem também é motor de polpa na vida da mulher.
Nossa, segura, abraça e derruba.
É, segura, abraça
é
e derruba.
Foda, velho.
E aí, cara, foi só começar a seguir e abrir esse tipo de visão que a gente começa a procurar o tipo de pessoa certa. Que é quem vai te apoiar, que vai te ajudar, que tá ali contigo. Ou então que você vai se amarrar em alguém que vai te parar na vida.
E que período que ela tá?
Tá no sexto período.
E tu no internato?
E eu no internato.
Nem, deu tempo nem,
né,
de formar.
Eu olho, tem uma... Tem hora que eu olho, eu tenho dó, velho. O que esse bicho deve ter falado pra ela? Pra ele...
Não, pra ela não. O bom foi pro pai dela. Eu cheguei lá. Falei, boa tarde, meu nome é Thales, eu sou médico em formação.
Já já. Não, já.
Qual
meu
é o nome
filho
que fica primeiro?
Ô, meu filho, eu te falei. Escuta o pai.
Qual
pai,
é o nome que fica primeiro?
Até, ô, Lucas, me dá um negócio ali, ô, Lucas. Pega o trem ali em cima. E é isso aí, ó. O pai até escreveu
o
desse aqui.
O pai até escreveu.
Ó. Pelo amor de Deus, o pai dá dicas nesse trem aqui, ó. Porra. E aí?
Sou médico em formação, você já percebe que a palavra que fica primeiro é o médico, né? Informação ninguém lembra.
Não.
Cara,
formação deve ser
outro.
Residente.
Residente. O cara tá se especializando aqui em videolaparoscopia, né?
Com essa cara, essa barba.
Véi do céu, você não tá ligado, não. Aí o tratamento já é outro.
Mandou,
né?
Sentar.
Aí... cafezinho.
Quantas cabeças de gado tem? Eu conheço.
Cara, eu ainda acertei uma conversa de trator, cara. Você acredita?
Só fala de trator.
Só fala de trator agora.
De falar marca e tudo?
John Deere, New Holland, o que você quiser, aí a gente fala sobre.
Mas como é que você consegue desenrolar desse tanto? marca de trator, pesquisando.
Cara, tem um amigo meu que ele diz assim, o mais importante da vida não é você ter as coisas, é você ter acesso. Porque o cara que é rico, ele precisa ter um amigo pra ele mostrar o que ele tem. Porque senão não vai ter graça. Então, o segredo da vida é você ser o amigo do rico. Quer ver, ó? Tô eu aqui na mesa, tem o senhor e o Tadeu, eu sou amigo dos dois.
E quem é o rico daqui?
E quem é o rico?
Olha o rico. Olha o rico.
Tem que o exemplo. Tudo bem que você gosta de mim, ok? Mas o rico só tem que deixar pro Tadeu.
Não, tá aí, o rico. Só
tem que deixar pro Tadeu. Tem três pobres aqui, fodidos.
Mas é seguindo essa filosofia aí que a gente vai, cara. Vai...
Nossa, e como é que você consegue segurar um namoro de boa, igual eu vejo que é? Você no internato, ela no sexto período, no quinto, tava no quinto, né?
É, tava aí, no quinto, foi tempo? Pro sexto. Cara, eu acho que o segredo do bom relacionamento é esse, não tem tempo. Se não tem tempo, não tem briga. Se não tem briga, o relacionamento anda.
Pronto.
Porque assim, não, eu tô no internato,
vou separar, então.
Ela tá no estágio. Aí quando eu tenho tempo, ela não tem. A única programação que a gente teve esses dias foi assistir um filme. Tu assistiu o filme?
Operar ela.
Tu assistiu o filme?
Que filme?
A gente também não assistiu.
Ah, entendi.
Eu dormi pra um lado, ela dormiu pro outro. No final do filme, ela me acordou. Falou, vamos. Eu falei, vamos. Então, assim, como é que tá a aula? Como é que tá o estágio? Como é que tá a vida? Precisa de ajuda? A cirurgia que eu operei ela. E agora a família que a gente tá conhecendo. Então, não sobra muito tempo pra discussão. Já conheci algum casal que terminou por não ter brigado?
Não.
É um casal de médico? Ou de estudante de medicina?
Vocês brigam, Tadeu?
Não, briga não.
Não,
não tem tempo?
Não tem tempo.
Tem tempo de brigar, não?
Briga nada, Tadeu.
Briga nada.
Eu tô fora dessa média aí,
velho. É porque o senhor já é o próximo patamar,
eu acho que vem o CRM, vem os problemas.
Quando o cara fica rico, fica médico rico,
rico
aí,
onde,
aí trabalha pouco,
aí
tem tempo de brigar.
Eu, rico, eu não consigo colocar minha marca aqui, ó, nessa TV ainda, ó. Só quem consegue colocar a marca é quem tem dinheiro.
É quem tem dinheiro.
Eu não tenho dinheiro.
Famoso.
Não é? Essa marca eu conheço, deixa eu ver de quem que é.
Deixa eu ver de quem que é.
Não é não?
Ou seja, nós somos amigos
do rico.
Cara, mas, ó, eu tava lendo esses dias, qual que é o principal motivo de divórcio no Brasil hoje? Dinheiro.
Eu pensei que era casamento.
Casamento é o que leva ao divórcio. Mas o principal motivo é dinheiro, são as questões financeiras. Se a gente não tem dinheiro, a gente não tem problema.
Tom Brady, Gisele Bündchen, separado.
Pois é. Pra mim era um casal perfeito.
O casal perfeito.
Primeiro o cara é bonitão. Dá vontade de chegar lá e mandar um direct pra ele.
Cara, você fica até em dúvida, né?
Coração.
Quem você procura? Terminou o Gisele e o Tom. E aí, eu dou em cima de quem? Tal.
O Tom é atleta, né?
É
do teu rumo.
Era, né? Ex-atleta.
Véi, você foi atleta, não foi?
Cara,
você já foi atleta, véi?
Não, eu não. Quem foi é o Pino.
Você fazia alguma coisa?
Eu era basquete. Futebol, mas só...
Mas tipo, só de boa.
É, mas o Pina, judoca, campeonato brasileiro, nacional... Eu lembro, no ensino médio, todo mundo estudando. Cadê o Pino? Não, o Pino tá viajando. Tá onde? Tá no Nacional. Tudo pago pela escola, faculdade, rapaz.
É. De novo, qual que é o segredo do pobre? É viajar às custas. Eu lutava
Cê
por quê?
Que...
Pra ganhar? Não, eu lutava porque quem ganhava o campeonato viajava de graça. Mas avião, hotel cinco estrelas, foi pra campeonato brasileiro, seletivo da seleção de base, Copa São Paulo.
Aí parou quando?
Aí eu parei quando eu tinha 17 anos. Que aí eu
foi antes da faculdade.
Fui resolver estudar pra faculdade. Aí na faculdade eu ainda classifiquei pra ir pras Olimpíadas Universitárias. Aí foi o último evento.
E tipo, não dava pra manter os dois, não?
Cara, não dá. Esporte de alto rendimento e faculdade de medicina não vai. Eu só conheço um cara que é um ortopedista que ele competiu no Pan-Americano de vela. E foi campeão do Pan-Americano. Talvez ele vá pras Olimpíadas. Mas a exceção...
É, ortopedista não precisa estudar?
Não é nem médico, né?
Não é.
Cara, mas faz as contas aí, ó. Eu, pra ser um atleta de nível médio nacional, nem era top, não. Tava com a galera ali. Eu treinava em média 6 horas por dia, contando parte física e o treino
todo
de
dia.
Rendimento do judô. Todo
dia. Mas o dia tem 24 horas, né?
O dia tem 24. Aí sobra o quê?
18.
Não, mas você ainda tem que ter o tempo de recuperação, o tempo
de
alimentação.
Véio. Não tem recuperação de quem tem que recuperar, não, velho. Ninguém
cara,
tem que recuperar, não.
Ninguém tem que recuperar, não.
Não, a vida não para pra você se recuperar, não.
Nem quando você tá na faculdade não tem tempo pra recuperação mais, né?
A cirurgia tem recuperação?
Não
tem
recuperação, não.
A clínica cirúrgica não tem recuperação, não. Reprovou.
Mas pra você ver, essa parte da recuperação é tão importante que os atletas dedicavam mais tempo pra própria recuperação do que pra atividade física, pro treino intenso.
Mas recuperação não é só dormir?
Não, dormir, comer, exercício pra própria recuperação.
É, você faz isso muito bem, dormir, comer.
Dormir, comer, eu como. Esse dia eu fui lá no Tadeu, eu dei um prejuízo lá de 1 quilo e tanto de comida.
Creio em Deus, pai. Mano.
Aí eu fui puxar o cartãozinho pra pagar, ele puxou de lá, eu falei, não pega, leva esse negócio pra lá.
É, que massa, velho, você foi atleta e depois largou.
Larguei.
Fez uma boa escolha?
Cara, fiz.
Por quê?
Fiz o dia que eu fui pras Olimpíadas Universitárias e eu encontrei meus amigos da época da que a gente lutava. Porque todo ano era a mesma figurinha. Aí, quando eu encontrei todos eles, eu lutava até 73 quilos, aí eu tava na 90, né? Percebe o ganho de peso que eu tive. E eles, cara, você por aqui e tal, não sei o quê.
Você já teve 70 quilos, velho?
Já tive. Eu lutava até 73.
Que fácil.
Essa cara nem sempre foi redonda.
É, meu filho.
E aí eu lembro que um dia eu cheguei lá... Aí eu tava na área de aquecimento, tava com eles lá, os meninos aquecendo pra entrar pra lutar. Eles me encontraram, a gente fez aquela festa toda. Aí eu falei, nossa, cara, que saudade de estar aqui com vocês competindo todo ano. Aí eles falaram, cara, não tenha não, velho. A gente que devia ter feito o que você fez. O esporte olímpico no Brasil, infelizmente, ele é muito desvalorizado.
Vai pra frente, não.
Não vai pra frente. Gente muito boa, que tinha um potencial enorme. Se fosse em outros países, seria valorizado, né? Mas aqui, infelizmente, assim, não vejo um horizonte pra eles. Eles sabem que, tipo assim, qualquer ano pode ser o último ano da carreira. E depois eles vão ter que procurar outra ocupação. Que, infelizmente, no Brasil, quem não procura um curso superior ou que não tem uma empresa na família pra andar...
Não vai.
Não vai. Eu não tinha empresa na família, tinha que estudar. Mas... E quem tem que trabalhar pra caramba, né?
Mas, porra, aí tudo bem. Mas aí você entrou na faculdade.
Foi.
Na faculdade, né, Tadeuzinho?
Dizendo ele,
e
né?
De lá pra cá, tu não moveu uma palha, né? O que você fez de atividade física zero?
Cara, atividade física foi quase zero. Porque você sai daquele... Quando você sai do último ano competindo mesmo, aí bate aquela depressa, quer fazer tudo que você nunca fez. É comer pizza à vontade, milkshake à vontade, Coca-Cola à vontade. Você olha pra academia, você fala, ah, hoje eu não vou. Porque tinha que ir todo dia, faça chuva, faça sol.
Faz igual o Ronaldinho, acaba a carreira e fala que foi culpa do hipotiroidismo.
Foi culpa do hipotiroidismo.
Olha que cara safado.
Inclusive, os quilos que eu ganhei, galera, foi tudo culpa do hipotiroidismo, viu?
É porque eu tenho tiroide?
Eu tenho tiroide. Vocês têm que ver se vocês têm tiroide também, porque depois que eu
faz parei... Faz um exame lá pra ver se tem tiroide. O Ronaldinho tem tiroide.
Tem tiroide. Eu parei de competir, eu tava com 73, fui bater em 100.
Tá, mas, velho, não rolava uma academia, um esporte, tu nunca jogou intermédio, velho?
Nunca joguei intermédio, cara.
Pelo amor de Deus.
Nunca participei, tu participou de algum intermédio?
Intermédio não, só do Interturmos da faculdade, Copa Canguru.
Olha,
Copa
Canguru. Tu já jogou a Copa Canguru?
Nunca joguei a Copa Canguru. Meu esporte agora é conversar, e conversar contigo.
Mas é porque, veja lá, eu não veja fui lá. Atleta, eu não fui atleta.
Não
assim.
Fui.
Tô assim, tu tá pesando quanto?
Cara, eu tô pesando 98 quilos.
Ô, meu filho, eu tô com 83.
10 anos.
Arrasta pra cima que o pai te ensina.
O pai te ensina.
Oh, esses dias eu tava vendo no Instagram, vi umas fotos antigas do Bruno.
Trincadão.
Trincadão, né?
Alguma cara. Coisa deu errado nesse
pois
meio.
É, vai, mas.
Eu quero falar que foi emprego, mas foi porque eu casei.
Não. É o irmão dele. É o irmão dele.
É o irmão dele.
Não, o irmão dele tá aqui. É o Bruno.
É o Bruno mesmo.
Arrasta pra cima lá no meu Instagram que você vai ver. Eu era trincado, meu filho.
Cara,
não sei se de definição muscular ou se eu tava desnutrido.
De fome.
Mas era.
Ei, diz que depois que casa engorda, velho, é verdade.
Rapaz, tem alguma tiroide nesse meio do caminho aí? Tem, velho. Tem alguma tiroide nesse meio do caminho aí.
Cara, o senhor tava...
Que é difícil para um caralho. Nossa, mãe de Deus, é muito foda.
O senhor tava perguntando sobre como que é o namoro na medicina, mas fala pra gente como que é o casamento.
Tu quer chorar? Pera
aí. Adianta pra mas... gente aí. Como que é casar com
vê um paninho aí, um lencinho.
As duas perguntas obrigado, que todo obrigado. Mundo faz. Como que é casar com alguém da medicina e daria certo casar com uma pessoa que não é da área médica? Outro
esse...
segmento profissional entenderia essa rotina
esse
maluca?
Tema, eu poderia pedir pro editor nosso colocar aquele vídeo do Muzi?
Do
é,
Muzi?
O Muzi já fala, né? Já dá aquela romantizada, a gente já ganha seguidores.
Quando você casa, você quer o quê? Você quer alguém pra dividir o fardo da vida. Só que se você quiser fazer tudo o que você quer, como se você não tivesse ninguém junto de você, você vai carregar o seu fardo e o fardo de carregar essa pessoa que vai fazer coisa que você não quer fazer. As pessoas elas estão indo cada vez mais tarde tentar viver com outras, só que querendo viver como elas sempre viveram. E isso não é a raiz de um relacionamento, é a compartilhação de tristezas e alegrias. Quando você divide uma alegria, ela amplia. Quando você divide uma tristeza, ela diminui.
Não, velho, casar é ótimo. Eu até recomendo, inclusive.
Ninguém pode ser feliz pra sempre, né?
Ninguém é feliz pra sempre. Véi, eu sempre fui, daquela época lá, eu gostava da academia, gostava, véi, 5 horas da manhã, Limeira, 13 graus. Eu falei, eu vou correr nessa porra. Colocava, comia um mês, um cento de morango, metia uma jaqueta e ia pra rua, correr, chovendo. Eu acho que eu gastei o que eu tinha antes de tudo naquela época, que agora, foda-se, não quero mais não. Mas era legal. E a Renata me apoiava muito, mano. Muito mesmo. Só que, cara, depois que casa, velho, as prioridades são outras. Naquela época, minha prioridade era meter o shape e ir pro hospital. É o que eu queria. E é igual tu, velho. Eu ia horário que não tinha. Tava lá o tempo inteiro, com confusão. Mas depois que casou, e aí vem casamento barra vida adulta, né? Que aí agora eu pago minhas contas, eu tenho que me fuder sozinho e tal. Óbvio, quando eu falo sozinho, sou eu e a Renata. E aí, porra, aquele dia que você chegou cansado, e só hoje eu não vou na academia. Aí você já senta ali na mesa, mas hoje eu acho que eu mereço, porque eu fechei um negócio, porque eu operei, foi bom pra caramba, comer um hambúrguer. Nossa. Aí no outro dia parece que é o mesmo dia.
É o mesmo dia anterior.
E vai indo, velho, é foda. Depois de casar, é foda. Foda mesmo, mas não é por causa da mulher, não. Eu não vejo a Renata como um empecilho. E os que eu conheço, eu não vejo como um empecilho, não. De manter a atividade física, manter um corpo massa. O que eu vejo é que a gente não consegue dosar nossa rotina. É isso que eu vejo.
Mas não tem aquela parte do... Sabe o que eu acho engraçado? Pra academia você tem tempo. Pro futebol com os amigos você vai. É. Agora levar eu e a mamãe pro shopping você não quer, né?
Não interessa o quanto... Velho, eu escrevi um livro pra ela. Você sabe, esses dias atrás ela falou, você não cuida de mim e tal. Fui conversar com ela, né? Amor, vem cá, te amo, não sei o quê. Conversando aquele trem, aí começou os nervos a aflorar. Eu falei, mas amor, eu escrevi um livro pra você. Você vai jogar na minha cara que você escreveu um livro pra mim? Eu falei, que filha da puta. Escrevi um livro. Gastei horas de madrugada escrevendo aquela buceta aquele. Desculpa, seu xingo. E, véi, ela me fala que você está jogando na minha cara. Eu falei, vou jogar sim.
Vou jogar.
Vai ter a segunda edição. Entendeu? Só pra manter o pique.
O hype.
É foda, mano. É foda pra caralho. Vocês aí que estão querendo.
E vem que tá quente. Vem que a água tá quentinha. E acha que elas... Você da medicina ajudou ou complicou mais ainda?
Ah,
se ela não fosse, ajudaria ou complicaria?
Não acredito nos opostos se atraem, velho. Ah. Não acho. Ai, você, os opostos se atraem. Está namorando gente fora da medicina é muito melhor pela conversa. Velho, conversa com alguém que é afim dos temas que você faz toda a vida. Eu penso o seguinte, porra. Eu já trabalho com medicina e docência o dia todo, 6 dias por semana, pelo menos.
Pelo menos.
Medicina e docência, medicina e docência, medicina e docência. Caralho, se eu for ter que chegar em casa e discutir arquitetura, discutir, não tô me menosprezando, mas vou discutir qualquer outra área que não seja daquilo ali, eu, Bruno, não daria conta.
Não.
Eu não sei, talvez engrandece outra galera, né? A galera fica, pô, pensamento mais, fica um pensamento maior. Velho, eu chego em casa pra conversar com a Renata, primeiro a gente conversa dos problemas, né? Problema, aí depois vem, como é que tá... Como é que foi seu dia? Como é que tava lá? Operou o quê? Ah, quem foi anestesista? Ah, deu complicação? Naquela aula que você deu, naquela prova que você aplicou, pô, amor, vamos dar uma olhada aqui, corrija essa prova aqui pra mim. Isso eu acho que dá certo. Não tô falando, condenando o oposto, mas na minha concepção, esse trem de os opostos se atraem, eu acho que atrai só o problema.
Atrai confusão, né?
Pra mim, atrai confusão, velho. Pra mim tem confusão. Que ser... coisas afins, né? Óbvio que no contrário, porra, tu vai na condição que tu tem, tu vai tentar levar, né? Pô, tu é médico e ela é dentista, ela é arquiteta, enfim, mas nos opostos talvez tu vai fazer o meio campo, porque tu não casou com um arquiteta, tu não casou com a dentista, tu casou com a fulana, e a fulana tem uma profissão, aí tu, por mais que não seja afim, tu vai querer entender um pouco mais, eu entendo, eu concordo, é que eu acho que não dá isso.
Mas assim, no caso da gente, a medicina não pode ser 100% da nossa vida também, né?
Não pode, Tadeu, o que eu acho que não dá pra fazer é deixar a gente ser escravo dela, né? Porra, eu sou escravo, só falo disso o tempo inteiro, mas, mano, se tu fosse, tu é empresário, quando tu vai conversar muitas vezes... Pô, tu quer conversar sobre o teu empreendimento com alguém que tá do teu lado ali pra talvez te fazer pensar numa coisa diferente pra você implementar. Então, acaba que o teu dia a dia, tu acaba conversando muito sobre isso. Então, o meu, por exemplo, que é medicina e docência, eu acabo falando muito com a Renata, porque eu sei que ela vai me dar uma devolutiva de algo que eu possa melhorar, que eu possa implementar. Com várias vezes, ela falou assim, por que tu não faz isso na aula? E por que você não faz isso no XTMed? Por que você não faz isso? Aí, pô, aí eu acho que é afim. Eu acho que ajuda mais do que o contrário.
Que ela, além de médica, também é professora, né?
É, ela é do mesmo ciclo que eu, né?
Ajuda, cresce junto.
Eu acho, mano. Eu acho. Na minha concepção tinha que ser assim. Mas...
E fora que a galera... Eu vejo assim, porque a minha família já não entende ou quando é internato, que, por exemplo, passa o dia no estágio, ou passa a noite, ou passa... E o pessoal, você não dá mais atenção pra gente, fica aquele negócio, não é mais como antes. Não. Imagina dentro de um relacionamento que a pessoa não entende o que é você passar 3 noites de plantão.
Então,
ou um dia atrás do outro, ou ir dar um plantão no interior e voltar daqui 5 dias.
Não, é exato. Já pensou eu falando pra alguém que não entende isso, amor, vou dar plantão lá no interior, 5 dias, depois eu volto. Ah, meu, igual eu fiz isso em Paraná quando eu cheguei aqui.
Foi, né?
Eu cheguei aqui, eu saí quinta-feira, voltava segunda. Quinta-feira de madrugadinha, voltava segunda-feira, final do dia.
Um detalhe que ainda incluía o final de semana.
É, tudo, tudo.
No interior.
É. Mas pelo menos voltava com os bolsos cheios de dinheiro, né?
Rapaz, dinheiro não, mas... não vinha, não. De ovo
feijão,
caipira.
Trepa pau.
Galinha, velho. Trouxe galinha, trouxe ovo caipira. Trouxe quarto traseiro de carneiro. Ô, saudade que eu tenho naquele lugar lá, meu filho. Tinha saudade. Aqui é só confusão.
Inclusive, se vocês estiverem abrindo vagas aí...
Meu filho,
podem contar com a gente.
Quem é que eu mando o currículo?
O currículo de volta.
Já fui lá.
Lá em Paraná, o senhor trabalhou quando veio pra cá, né? Depois da residência. Lá era como cirurgião ou...
Nada, lá eu fui pra lá no dia que minha sogra me emprestou 5 pau. Ela falou assim, toma aqui, meu filho, 5 mil reais que você não tem pra pagar o... o carnê do
a
carro.
A gasolina do carro.
Não, a parcela do carro ainda, né? Eu não meu tinha Deus. Dinheiro. Falei, como é que eu vou me fudir, velho?
Me fudir.
Aí eu falei assim, agora vou ter que arrumar um trem. E juntou, casou de ter um amigo meu que tava dando plantão lá e falou com o pessoal se eu queria ir. Falei, porra, vamos. Mas era como médico mesmo, assim. Igual vocês, recém-formado daqui a pouco, vão dar plantão a mesma coisa que eu dava. A grande questão é que, por eu ser cirurgião, lá tinha alguns pacientes que precisavam fazer hérnia, por exemplo, davam uma gambelada na anestesia, conseguia resolver e eu operava. Então, no meu plantão de cirurgião, de médico, eu ainda operava alguma coisinha.
Ah, cara, que bacana.
Aí nunca me pagaram a mais por isso, mas eu também nunca pedi, porque, pô, era massa ver a galera. Pô, eu gostava pra caralho ganhar ovo caipira.
Ovo caipira.
Quarto, que eu ganhei o quarto traseiro de um carneiro lá, eu falei assim, pronto.
É zerei a vida.
É isso que eu preciso pra minha vida.
É atestado que eu sou um bom médico.
É, aí ficou de boa.
Caraca, velho.
Bora?
Bora.
Bom, galera, é o seguinte. Qual que eu falo aqui, essa de lá? Hoje nós não tivemos o nosso convidado. Teve um problema na hora de chegar aqui. Mas fizemos um bate-papo aí. Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês não gostaram, dá like também, que faz essa porra crescer. E a gente vai chegar na Europa daqui uns dias.
É.
Uma satisfação imensa estar aqui com vocês.
Foi um prazer inenarrável.
Saber que realmente o seu namoro realmente virou uma prioridade pra você. É um prazer enorme.
O senhor ainda é top 1 no meu coração.
Não, vai tomar no meio do seu cu. Bem lá no meio do brioco. Que se precisar operar, eu vou chamar ela pra vir operar seu grupo. Vou.
Dá o troco.
Vou falar assim, não, não é dedinho não, minha filha. Pega um espéculo aí, pode colocar e enfiar assim. Tem a dona não, que tá anestesiado.
Tá anestesiado.
Satisfação, meus filhos.
Satisfação,
turma. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Até o próximo episódio. Até mais.
Até o próximo pós-plantão groselho.